Uma pessoa comprou um cachorro, adquiriu um cachorro. E ela está perguntando qual é a importância de um animal doméstico na nossa vida. Se nós temos um animal aos nossos cuidados, isso é uma oportunidade que nós temos de equilibrar o débito kármico entre os dois reinos. Então, se nós temos a possibilidade de ter um animal, nós temos a possibilidade de nos servir mutuamente. O animal de servir ao reino humano através desta convivência e a nossa possibilidade de servir o reino animal. Seria muito importante que, quando há a nossa convivência com os animais, que eles se sintam felizes. Porque se eles não estão felizes conosco, é sinal que ainda não encontraram o seu lugar, o seu dono, como dizem. Então, se os animais estão felizes conosco, a convivência está certa. Se os animais não estão felizes, então seria bom que a gente se abrisse para encontrar o verdadeiro lugar desse animal. E aqui uma outra pessoa diz que foi convidada a fazer parte de um grupo no qual se doa ectoplasma para os necessários efeitos físicos nas guerras em várias partes do mundo. Um grupo que se formou para fornecer energia ectoplasma para, em algum plano, acontecer isto. É preciso muito cuidado com estas coisas, porque estas coisas aqui na Terra, aqui no plano físico, adquirem as melhores etiquetas e as melhores enunciados. Mas é bom que a gente saiba que existem magos negros no plano astral e no plano mental que usam a energia desses grupos lá para as finalidades que eles têm, que eles conhecem. Então, aqui, um grupo toma uma aparência muito social, uma aparência muito justificável, uma aparência muito altruísta. Mas, no plano astral ou no mental, pode haver um mago negro que use aquela energia para suas finalidades. Sempre que se trata de, nos grupos, se dar energia, é preciso muito cuidado. Preciso pedir luz dentro se aquele grupo não está a serviço de alguma entidade desta. E aqui já é a terceira vez que nos perguntam, pessoas diferentes, se diante da necessidade de se formar grupos capacitados para darem assistência aos que estão desencarnando, se não é o caso de nós organizarmos grupos para isto. E se existe a perspectiva de nós formarmos grupos assim. Não, aqui nós não temos esta tarefa. Nós sabemos que as pessoas podem se organizar em grupos para dar esta assistência nos hospitais ou individualmente, mas aqui nós não temos esta tarefa. Aqui a nossa tarefa não é atender aos que estão desencarnando. Nossa tarefa aqui é ajudar as pessoas a estarem, tanto nesta vida quanto na outra, com a mesma naturalidade, com a mesma facilidade. Nós não preparamos uma pessoa para morrer. Nós a vida inteira nos preparamos para aquele momento. Então, se um de nós, por exemplo, tivesse que desencarnar, não precisaria ninguém vir ajudar, porque ele já deve estar preparado para passar para o lado de lá com a maior naturalidade. Então, o trabalho aqui não é ajudar a pessoa a desencarnar. O trabalho aqui é levar a pessoa a tanto estar aqui como lá com a maior naturalidade. Então, não precisa preparação, não precisa ajuda, não precisa nada. Porque quando chega a hora dele, ele já sabe que vai passar para lá, assim como toma uma condução para ir para outro lugar. Esta é a consciência daqui, não é ficar armando grupos para ajudar nisto. Embora esse trabalho seja realmente muito importante, seja realmente muito útil, mas nós temos que estar preparados, é para estar em qualquer lugar, a qualquer momento, sem nenhum problema. Sem problema de desligamento, sem problema de dificuldade, sem nada. Estar aqui ou estar lá com a mesma disponibilidade e com a mesma naturalidade. Bom, aqui uma pessoa recolheu um cão da rua e levou para casa. Depois de 2 anos, ela teve um sonho no qual uma pessoa a avisava que este cão tinha uma alma humana. E no sonho, um ser muito específico vinha avisá-la disto. Bem, durante esses 2 anos, esta pessoa pode ter tido muitas fantasias a respeito daquele cão. E criou tantas fantasias que um dia ela mesma gerou este sonho, que alguém veio lhe dizer aquilo que ela gostaria que fosse, isto é, que aquele cão tivesse uma alma humana, etc. Então, ela durante 2 anos cultivou isto e teve um sonho no qual lhe diziam que sim, que ele tinha uma alma humana. Nenhum cão pode ter uma alma humana, porque as almas humanas estão dentro de seres humanos. O que os cães podem ter é uma individualização. Ali pode nascer uma alma. E a partir daí, aquela alma ir se desenvolvendo. Mas se a alma nasceu no cão, no animal, então ela é uma alma que está no animal. Ela não é uma alma humana. Ela vai ser uma alma humana quando ela transmigrar para o reino humano. Então veja que quando a gente ouve essas bobagens nos sonhos, não é que as coisas têm que ser assim. É sinal que nos sonhos também nós estamos sendo iludidos ou estamos tendo sonhos ilusórios, levados pelos nossos desejos de como as coisas deveriam ser. Nós podemos ter tanto desejo de que uma coisa seja de uma determinada forma que nos sonhos alguém vem nos dizer: olha, isto é dessa forma. Mas quem vem nos dizer? Ou é algum brincalhão que conhece os nossos desejos, ou é algum aspecto nosso que toma outra forma e vem nos dizer as coisas nos sonhos. Mas são sempre coisas que nós queremos ouvir ou que nós gostaríamos de tê-las confirmadas. E aqui quem veio dizer isto para ela era no sonho um menino que estava andando em cima de um cubo. Você veja uma brincadeira. Uma brincadeira, não é? Na qual ela acreditou. Sempre que existem esses processos nos sonhos, sempre que existem essas situações nos sonhos, tem sempre um elemento que denuncia que não é real. Imagine-se, para a gente saber disso, precisava que um menino viesse em cima de um cubo dizer isto para a gente. Isto já diz o quanto isto é armado pelo nosso mundo de desejos. E esta mesma pessoa tem sonhos seguidos, repetitivos, nos quais ela está cuidando de crianças, principalmente de recém-nascidos cujos pais ela não conhece. Então, em sonhos, em corpo astral, nós podemos trabalhar. Podemos desenvolver atividades. E embora na vida externa a gente não desenvolva essas mesmas atividades, isto não impede que, enquanto o nosso corpo dorme, em astral a gente ajude alguém a lidar com essas crianças, etc. Porque as crianças também têm corpo astral em formação, então podemos prestar serviços e ajudas enquanto o corpo dorme. E por que alguns de nós veem as naves e outros não as veem? Muitas dessas visões são estimuladas em nós pelas próprias naves. Então existem milhares de naves trabalhando na Terra. E estas naves podem nos estimular a vê-las, quando no nosso processo evolutivo isto é útil e isto é bom para nós. Então, uma das funções das naves é se fazer invisíveis para nós, para que a gente possa adquirir certos conhecimentos. Então, são elas que abrem as nossas visões. Tanto assim que pode haver um grupo de pessoas, uns veem as naves e outros não veem. Se elas se materializam, mas elas abrem também a nossa visão, ou não abrem. E uma pessoa pergunta, quando um mestre, como Ramana Maharshi ou como Paul Branton, falam de eu superior, ao que ele se refere? Se referem à alma, se referem à mônada ou se referem ao regente monádico? Então, dependendo do assunto que estão tratando, podem estar se referindo à alma. Então, quando é um texto elementar, quando é um texto preparatório, que eles estão dedicando a todos, então provavelmente está se referindo à alma, que está no nosso plano mental intuitivo. Agora, se é um texto mais profundo, se é um texto mais complexo, então pode estar se referindo à mônada. Está usando o mesmo termo, eu superior, para que sirva para todos, em diferentes níveis. Porque há autores que têm uma forma de dizer que serve para diferentes níveis. Então, eu superior, para uns é a alma e para outros é a mônada. Para alguns poucos é o regente monádico. Então depende do estado da pessoa. E aquilo serve para qualquer caso. Por isso usa-se o termo genérico de eu superior. Eles, aliás, usavam. Em alguns livros, em alguns textos, Paul Branton fazia uma diferença. Tem horas que ele diz eu superior e tem horas que ele diz eu supremo. Então, eu supremo, isto tem outro peso. Então, aí talvez ele esteja se referindo à mônada. Mas nós é que temos que ali compreender isto, ou melhor, nós é que temos que adaptar isto para o nosso caso, para aquilo que nós estamos trabalhando. E uma pessoa pergunta, como se sabe que um impulso vem da mente e quando vem do espírito? Quando o impulso vem do espírito, nós percebemos que está tudo preparado para realizá-lo. Os caminhos estão abertos e nós só temos que seguir quando vem do espírito. Agora, quando começam a haver dificuldades, pode ser que a nossa mente esteja interferindo neste impulso. Enfim, o espírito não indica nada que já não esteja preparado, que já não esteja com o caminho aberto, a não ser que o espírito queira nos provar. Aí é outra coisa. E uma pessoa pergunta, se nós somos uma mônada oriunda do regente, quem são as outras seis mônadas? Porque, por um lado, nós dizemos que somos sete mônadas. Então, este grupo de sete é emitido pelo regente. Todo o universo é feito em número de sete. Não são só as nossas sete mônadas. Tudo é sete neste universo. E a pessoa pergunta, por que por mais que uma pessoa queira, ela não consegue deixar de ter experiências no mundo material? Bem, o mundo material é uma escola. Nós temos escolas em todos os níveis, a partir do mundo material até os mundos mais sutis. É uma escola pela qual nós temos também que passar. Falando de experiências materiais, diz uma pessoa, até que ponto elas afetam a alma? E até que ponto podem comprometer a evolução de um ser? Nessas experiências materiais, nós teríamos que estar atentos para não estarmos envolvidos com a experiência. Porque muitas experiências no plano da matéria são kármicas. São processos kármicos que nos cabe viver. Então, se isto afeta a alma ou se compromete a evolução do ser, isto depende do nosso envolvimento com a experiência. Porque se você percebe que está dentro de um currículo kármico, que você está vivendo uma coisa kármica, você está praticamente obedecendo e seguindo um processo dentro de uma certa lei. É só não ficar envolvido com aquilo, que aquilo a uma certa altura tem o seu esvaziamento, chega num ponto que termina. Agora, a alma e o ser vão ser afetados principalmente se se envolvem com aquilo. Uma pessoa passou pela experiência de sentir que a sua consciência saía do corpo físico. Era como se fosse desencarnar. E isto durou horas durante a noite. Ao acordar no outro dia, era como se tivesse havido um expurgo. Sentia-me limpa, sem nada. Aqui a pessoa teve uma oportunidade de passar por uma purificação no seu corpo astral, no seu corpo mental, e saiu dos corpos para que eles pudessem ser bem limpos. Então, por isto que ela teve a impressão de que iria desencarnar. Mas se ela, ao voltar, sentia-se limpa e sem estar obstruída, é sinal que houve uma purificação, houve uma limpeza, e ela saiu do corpo para que isto pudesse ser bem realizado. Agora, aqui, ela diz em seguida que durante aquele processo em que ela saiu do corpo, que ela teve a visão de todas as suas ações desta vida, tudo o que ela fez e muitas coisas que ela deixou de fazer. E ela só pedia que lhe deixassem ficar, que não a levassem. Ela disse que é muito jovem e queria saber por que ocorreu isto com ela. E como é que eu faço para isto não ocorrer de novo? Bem, evidentemente, você sabe que você tem algumas datas opcionais para desencarnar. E você gostaria de permanecer. Então, quando a gente tem datas opcionais e quer permanecer, se nós temos um projeto positivo para a vida, então estas datas vão sendo válidas as últimas, as posteriores, que depende da vida que nós levamos. Porque a maioria tem uma data fixa para desencarnar. Mas muitos têm várias opcionais, dependendo de como a vida se desenvolve. Se a vida se desenvolve numa direção que não é muito grata ao eu superior, então ela pode ir na primeira data. Ou pode ir ficando, se tem outras datas. Mas isto depende do que o eu superior está entendendo por aquela vida, do que ele está compreendendo por aquela vida, se aquela vida é útil para permanecer ou se ele vai organizar novos corpos. Há eu superiores que encarnam com várias datas para voltar. Então, neste caso, que a pessoa tem um pressentimento, precisaria decidir, de uma vez por todas, a fazer o caminho que a sua mônada ou que o seu eu superior previram. E a pessoa pergunta o que é o silêncio. Que ele sabe que silêncio não é mutismo. E não sendo mutismo, como seria para entrar no silêncio? Trata-se de ter a mente positiva como primeiro passo. Você não pode entrar em silêncio artificialmente, nem simplesmente deixando de falar. Porque o silêncio não é só físico, o silêncio não é só da voz. O silêncio é um estado em que a consciência penetra. O silêncio é um estado interno dentro do ser, no ser mais profundo. E ali a nossa consciência penetra. Então, para você penetrar no silêncio, você precisa começar por ter a mente positiva, por substituir a mente negativa, os pensamentos negativos, todo esse ruído mental, substituir isso por uma atividade mental positiva. E o silêncio surge gradualmente, à medida que nós vamos procurando esse contato interno. Então não é fazendo silêncio que você chega no silêncio, não é fazendo silêncio físico, é você indo para o seu interior, é você buscando o seu interior e gradualmente você então vai se aproximando deste estado. E uma pessoa pergunta, por que o meu processo espiritual é tão doloroso e acompanhado de fortes emoções? Olhe, na página 389 do Glossário Esotérico, existe um quadro onde você vai ver as qualidades dos raios e onde você vai ver o que esses raios podem produzir em você. Então você começa a olhar ali o trabalho dos raios, como é feito e que trabalho de purificação você tem que fazer em você, porque aí o seu processo poderá deixar de ser doloroso. Porque esses processos, no fundo, não são nossos. O que se passa aparentemente conosco é um processo dos raios em nós. É aquilo que a energia dos raios produz quando passa por nós. Então você vai estudar os raios, na página 389, vai ver o que isso te produz, e aí você vai vendo o seu processo mudar. Mas precisa que você ocupe a sua mente com estas coisas, porque se o seu processo é todo no nível emocional, se ele é muito doloroso e com fortes emoções, você tem que ocupar a sua mente com coisas positivas, porque a mente está acima do emocional. E você começando a mudar a sua mente, você começando a colocar a sua mente num processo evolutivo e espiritual, da sua mente vai fluindo sobre o emocional uma energia harmoniosa, e aí este quadro vai mudar. Mas se a dificuldade está no emocional, você deve cuidar do assunto no mental e não ficar aí no emocional. Você vai cuidar do assunto no mental, você vai colocar a mente no processo que você tem que viver e que você tem que trabalhar. E lá na página 389, isso está bem claro, porque lá diz: se você for de primeiro raio, esta é a ajuda que você recebe e estas são as dificuldades que você pode apresentar. Então você vai ver que ajudas você recebe daquela energia e que dificuldades você tem que trabalhar. E aí você não perde tempo. Mas tem que colocar a mente nisto. A mente tem que se ocupar disto. Porque se a mente se ocupar disto, ela se alimenta, ela se fortalece. E aí os processos emocionais vão se diluindo, vão se dissolvendo. O emocional, hoje em dia, nós tratamos é no mental, não é no próprio emocional, a não ser em casos especiais. Quando a pessoa não tem condições de fazer um processo mental, então nós a tratamos diretamente no emocional, porque não tem outra saída. Mas se ela tiver condições de usar o mental, é ali que se tem que fazer a cura, porque de lá desce uma energia que restaura o emocional e depois começa um trabalho semelhante no etérico físico. E uma pessoa se considera comprometida com forças involutivas. Então ele diz, se alguém como eu, que tem compromissos com forças involutivas, o que fazer para dissolver esses compromissos? Então, se a pessoa está fazendo esta pergunta, se ela quer saber o que fazer para dissolver esses compromissos, em algum nível dela, ela já está dissolvendo. Ela já está fazendo isto. E o consciente ainda não sabe. Porque se chegou esta pergunta no consciente, como é que eu faço para me desligar das forças involutivas? É porque em algum nível ele está se desligando. Ele está se desligando muito decididamente. Então aqui agora é bom pedir ajuda de alguma hierarquia para que este processo chegue o quanto antes nos planos externos, isto é, chegue o quanto antes na sua consciência de desperto. E uma hierarquia que se dedica muito a ajudar nestas coisas é Padre Pio. Padre Pio e o seu grupo. Uma pessoa diz que nos seus sonhos ela vê muitas cores. Sempre as cores têm importância nos sonhos dela. E os ambientes coloridos também parece que querem dizer alguma coisa. E ela sabe que as cores têm muita importância no sonho e ela gostaria de ter alguma noção sobre isto. Não é muito exato nós ficarmos dando um significado rígido de cada cor, porque as cores também são reflexos de estados nossos e para nós as cores podem ter outros significados, dependendo de como nós estamos relacionados com elas. Mas para ajudar aqui, para facilitar o trabalho desta pessoa, nós poderíamos dizer, por exemplo, que a cor branca nos sonhos, a cor branca está significando uma vida purificada, ou está significando algo purificado, algo puro. Ou pode estar também demonstrando proteção. Então, se nós estamos diante do branco, tanto pode estar dizendo que nós estamos sendo purificados ou que nós nos purifiquemos, como pode ser que a gente esteja protegido, que a gente esteja sob uma certa proteção. Mas para que o branco tenha este efeito e para que o branco esteja significando realmente isto, precisa que nós estejamos em uma sinceridade perfeita naquele momento, naquele sonho. Então ninguém vai ver o branco assim se não é um momento de perfeita sinceridade. O branco não é desperdiçado. Isto não é desperdiçado, porque isto é uma energia de purificação e uma proteção muito grande como energia. Já o laranja, principalmente o laranja dourado, isso é uma sintonia nossa com a intuição. Então, se no laranja está muito nos nossos sonhos, ou se o laranja está muito na nossa mente, se nós estamos muito coligados com esta cor, isto é um princípio, ou é já uma sintonia com o nível intuitivo. E é um estímulo para nós acalmarmos a mente, a cor laranja, para nós acalmarmos a mente e para nós sermos encorajados a nos abrir para a intuição. O amarelo nos sonhos. O amarelo pode querer estar mostrando que nós estamos começando a ter sonhos mentais, que estamos saindo daqueles sonhos emocionais, daqueles sonhos astrais, que são muito coloridos, têm cores muito fortes, cores muito variadas. E quando nós começamos assim a entrar no amarelo, as coisas começam a ficar amareladas nos sonhos e nessas circunstâncias, isto quer dizer que nós estamos subindo para o mental, estamos começando uma experiência mental, e esse amarelo pode nos dar perseverança, porque as cores curam também, as cores agem. E quando nós sonhamos em cores, aquilo está agindo sobre nós. Então, o amarelo nos sonhos, esta cor amarela bem difundida, está nos dando perseverança, isso está nos dando estímulo. Já o azul significa a presença ou a influência daquilo que nós chamamos de ajuda divina. Então você pode estar numa situação de ter que ser ajudado e de repente você se encontra dentro do azul. Isto quer dizer que houve uma resposta do nível divino e que você colheu esta resposta, você percebeu esta resposta em um nível em que esta resposta se tornou uma cor. Porque à medida que nós nos aproximamos da Terra, vamos encontrando estas cores materiais. Mas essas cores materiais são impulsos, são energias. Então, se você está sob uma ajuda, ajuda especial, você pode sim, no seu sonho, se ele for positivo, ter muito da cor azul. Já a cor rosa, esta cor é muito ligada à saúde. Então, quando há muito rosa, quando há muito desta cor, é sinal que a saúde está presente, ou que está havendo um processo saudável, ou que nós estamos na linha de reforçar a saúde. Mas este rosa quer dizer também amor incondicional, quer dizer também uma irradiação do amor incondicional. Então, se você está num momento de amor incondicional, se você está num momento de amor assim muito verdadeiro, aquilo pode criar um ambiente rosa, de cor rosa, ou uma energia que corresponde a essa qualidade de amor. O violeta tem muito o sentido de humildade, tem muito o sentido de nós estarmos numa situação de humildade, preparados para a humildade. Portanto, sendo preparados para começarmos a agir sob a inspiração, sob a influência dos nossos planos mais elevados. Então, esta cor violeta, que pode estar presente nos nossos sonhos, ou pode aparecer muito seguidamente na nossa vida, mesmo no plano físico, isto nos ajuda, isto é uma ajuda para nós nos tornarmos humildes, para nós nos tornarmos muito entregues e assim podermos agir de uma forma inspirada. O verde estimula a atividade e o verde é a cor da atividade. Quando nós sonhamos verde ou quando isto prevalece nos nossos sonhos, são momentos de atividade, são sonhos muito ativos, ou são energia para nós desenvolvermos esta atividade. Agora, em geral, o vermelho e as cores escuras, em geral, se relacionam a coisas do nosso corpo, do nosso corpo físico, ou se relacionam às coisas da matéria. Agora, pode acontecer que o vermelho esteja numa tonalidade ou que o vermelho esteja numa vibração que pode estar indicando que nós temos uma certa proteção física para o plano físico. O vermelho, em geral, está ligado ao plano físico ou está ligado ao corpo físico. Então, estas são algumas indicações básicas que nós encontramos nas diferentes fontes que tratam de sonhos, não? Que tratam destes assuntos e que podem, num momento ou outro, ser úteis para nós.